Sérgio Mendes, boa tarde.
Olá, Luciana Penha, boa tarde a você, aos seus ouvintes. O CBN Rural da Tarde desta quarta-feira vai falar com o senhor Miguel Tranin, presidente da Alcopar. E o nosso assunto, o Plano Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio, que foi agora aprovado pelo governo. E esse plano amplia, que já vem sendo discutido com a sociedade há muito tempo, abre aí uma perspectiva de estabelecer, de fato, condições para que os envolvidos tenham ganhos crescentes de eficiência, redução de custo e de preços dos biocombustíveis, inclusive aos consumidores. Miguel Tranin, muito obrigado, viu? Boa tarde. E eu já lhe pergunto, resumindo, o RenovaBio veio para transformar o setor do biocombustível,
né? Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. O RenovaBio é um grande projeto e criou uma expectativa muito grande em nosso setor, porque o Brasil já é um país que lidera na questão de preservação ambiental e não emissão de poluentes. E o RenovaBio vem, vamos dizer assim, premiar a todos os produtores de biocombustíveis, de uma maneira geral, com a não emissão, ou pelo menos o reconhecimento do sequestro de carbono, da não emissão de poluentes, a não emissão de gases de efeito estufa. Então, acho que isso, na verdade, é um mérito desses produtores que deverão ser reconhecidos através desse grande projeto.
Agora, esse projeto, o Brasil vai ter chance, de fato, de criar condições assim mais de longo prazo para incentivar o investimento privado, ou seja, em valorizar a eficiência energética ambiental para essa, para o setor do biocombustível, Miguel?
Bom, Sérgio, tudo isso está atrelado ao reconhecimento mundial do aquecimento global. Então, o protocolo de países foi muito claro em exigir de cada país metas de redução de emissão de poluentes. O aquecimento global tem trazido seus prejuízos, a alteração climática, enfim, várias questões que afetam diretamente a população, não só daquele país. E é isso que está causando a preocupação, que mesmo a poluição, ou mesmo a emissão em outros países, acaba afetando de maneira global em todos os ambientes. Então, o Brasil, que já lidera isso, já tem uma preservação na sua área ambiental de mais de 67%. Temos aqui mais de 70% das fontes de energia elétrica de fontes renováveis, principalmente hidrelétrica. Vem se somar agora ao, vamos dizer assim, ao veículo a etanol, substituído pelo veículo flex, agora nessa grande inovação que vem aí com o reconhecimento do RenovaBio, acelerando e possibilitando que o Brasil atinja essas metas estabelecidas.
Tá certo. Agora, na Europa, eu estive lá há pouco tempo e vi muito lá carro movido a energia elétrica. A energia lá vem de carvão, vem de biomassas, enfim. Nós vamos ter condições de competir com essa turma lá, produzindo um etanol menos poluente, como você está falando aí?
Na verdade, nós, vamos dizer assim, o Brasil já está à frente até disso. Se nós fizermos um comparativo de um veículo elétrico europeu para um veículo a etanol ou um flex abastecido a etanol no Brasil, nós já emitimos menos poluentes, vamos dizer assim, se fôssemos fazer uma parametrização em gramas de emissão de gás carbônico equivalente por quilômetro. Vamos dizer assim, cada quilômetro rodado, quanto você emite? O elétrico europeu hoje emite na faixa de 130 pontos de equivalência. E o carro etanol emitiria apenas 45. Então, o que ocorre nisso? Porque a fonte da energia elétrica na Europa e na grande maioria dos países é uma fonte do combustível fóssil, seja carvão, seja petróleo, seja um óleo bruto, enfim. O importante é assim, muita gente está aí, vamos dizer assim, nessa ilusão que o carro elétrico é a solução para o mundo. Mas desde que analisado, qual é a tomada que vai abastecer a bateria daquele carro elétrico? Então, esse é um ponto muito importante, Porque no Brasil nós temos uma fonte de hidrelétrica, que é renovável. Mas já no resto do mundo, Estados Unidos ou União Europeia, a fonte disso são, é carvão mineral, ou é o próprio petróleo, ou óleos brutos. Enfim, são emissores de poluentes para essa produção. Então, eu acho que o veículo que já temos é uma solução. E no Brasil, por todos os estudos, e recentemente estivemos junto com o governo analisando a Rota 2030, que é o quê? Os veículos e as inovações tecnológicas planejadas até 2030. O veículo ideal para o Brasil, e isso vai ser adequado a cada país, seria o híbrido, a Flex, que se rodar etanol, ele dessa emissão que eu falei de 130 no elétrico europeu, o híbrido a etanol no Brasil emitiria apenas 25 partes de CO2 equivalente. Ou seja, seria um carro ideal, só superado pelo elétrico nacional. Mas vamos dizer assim, então nós temos uma solução e um paliativo, porque o carro elétrico envolve ainda outras questões, tal qual a bateria, né? Uma bateria enorme, a principal fonte disso é o lítio. E nós temos aí um problema muito sério, que é depois, e a hora que essa bateria não prestar mais. Aonde vai esse resíduo, aonde vai ser armazenado esse produto? Então, essas são questões que ainda devem ser resolvidas. Nós teremos, é claro, um cenário futuro, e aí estima-se em torno de 2040, que será, então, um melhor desenvolvimento dessas baterias ou outras fontes, mas principalmente quando dominarmos e baratear principalmente as fontes de energia solar. Aí sim, talvez a gente esteja num outro patamar. Mas a realidade socioeconômica para o nosso país hoje, o ideal seria um veículo híbrido flex. Esse seria o carro para solucionar e manter a economia do Brasil, pelas questões do grande volume de produção de automóveis que nós temos no país, seria uma adaptação desses veículos no híbrido flex.
Tá certo. Então veio aí o Plano Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio, para realmente dar uma mexida no setor. Muito obrigado, viu, Miguel Tranin, por participar do CBN Rural da Tarde desta quarta-feira. Uma boa tarde a você e até uma próxima.
Eu é que agradeço. Obrigado a todos e obrigado aos ouvintes.
Luciana Penha, voltamos amanhã com outro CBN Rural. Uma boa tarde a você, aos ouvintes.
Obrigada, Sérgio. Boa tarde.